6 minutos, é tempo de outras histórias do desporto. Outras histórias do desporto hoje com a jornalista Mariana Fernandes. Muito bom dia, bem-vinda, Mariana.
Olá, bom dia.
Começamos com a NBA, onde o primeiro jogo da final foi disputado esta madrugada.
Sim, é verdade. Os Miami Heat e os Lakers disputaram esta madrugada, há poucas horas, o primeiro jogo da final das finals da NBA. Uma final que representa então o fechar de um ano um bocadinho atípico, não é? Um ano que obrigou à formação de uma bolha na Disneyland para que a temporada pudesse ser terminada sem tantos riscos associados. E uma final em que os Lakers começaram com o pé direito, com uma vitória esclarecedora por 120-100, sendo que só Anthony Davis e LeBron James juntos marcaram 59 pontos, mas para lá do resultado, a história deste jogo fez principalmente nas bancadas.
Bancadas, isso significa que o jogo teve público?
Não, e a história parte precisamente daí. Os jogos estão a ser todos disputados no mesmo sítio, no mesmo pavilhão, portanto não existe o fator casa, mas ainda assim tem de existir uma organização teórica e ontem, em teoria, os Lakers jogaram em casa, o que significa também que estavam responsáveis pela organização e pela animação do jogo. Sem o público nas bancadas, a equipa de Los Angeles decidiu criar uma das já famosas bancadas virtuais, em que cada quadrado tem uma pessoa que está a assistir à partida em casa, mas que então aparece ali quase como se estivesse em pleno pavilhão, mas não convidou adeptos quaisquer e decidiu convidar antigos jogadores dos Lakers, como o histórico Karim Abdul-Jabbar, também como Shaquille O'Neal, James Worthy, Pau Gasol, que apareceu, claro, com uma camisola de Kobe Bryant, com o número 8, mas também antigos jogadores de outras equipas, como Dirk Nowitzki, Dwayne Wade ou Paul Pierce. E no meio das enormes estrelas de basquetebol que compunham esta bancada virtual, quase a passar despercebido, estava então Barack Obama, antigo presidente dos Estados Unidos, que é, como se sabe, um enorme fã de basquetebol e que ali estava então quase escondido entre os gigantes atletas da NBA.
Deixamos o baloncesto e vamos até ao ciclismo, onde uma equipa decidiu suspender um atleta.
Sim, é verdade. E falamos da equipa Trek Segafredo, que costuma competir nas principais competições de ciclismo e acabou, por exemplo, de ficar no terceiro lugar da classificação geral da Volta à França, através do resultado do australiano Richie Porte. E em comunicado, a Trek Segafredo anunciou que decidiu suspender provisoriamente o norte-americano Quinn Simmons, que tem apenas 19 anos e até é o atual campeão do mundo de júniores, devido a várias publicações que o ciclista fez nas redes sociais.
Imagino que não tenham sido publicações consensuais.
Não, são publicações essencialmente racistas e discriminatórias de alguma forma. A gota d'água para a equipa acabou por ser, ainda assim, a demonstração de apoio pública de Quinn Simmons a Donald Trump. O ciclista norte-americano foi questionado diretamente por um fã na rede social Twitter sobre se era apoiante do atual presidente dos Estados Unidos. Ele respondeu que sim e a Trek Segafredo reagiu, emitiu desde logo um comunicado a condenar, e aqui estou a citar, os comentários divisórios e incendiários que danificam a imagem da equipa, confirmando então depois a suspensão do ciclista. Certo é que Quinn Simmons era nesta altura um dos nomes mais fortes e mais entusiasmantes do futuro do ciclismo e fica agora com o passo seguinte na carreira um bocadinho condicionado depois deste episódio.
Está tudo muito bem a ser assim assado, mas agora apoiar Trump é que não. E olha, terminamos com uma resposta de um clube português a um clube inglês. O que é que se passou?
Sim, isto porque Ruben Dias foi ontem apresentado como novo jogador do Manchester City, depois de se ter tornado o segundo jogador mais caro a sair da Primeira Liga Portuguesa, e no texto que o clube inglês escreveu no site oficial, onde fazia uma retrospectiva da carreira do central português, podia ler-se que Ruben Dias realizou quase toda a formação no Benfica, no Seixal, mas que os primeiros passos no futebol tinham sido dados no Estrela da Amadora. O problema é que neste ponto do parágrafo referia que então que o Estrela da Amadora era agora um clube extinto. E claro, o clube da Reboleira não demorou quase nada a reagir a este texto do Manchester City.
Que escândalo não saberem do regresso do Estrela da Amadora. Espero que o Estrela da Amadora tenha respondido a isso.
Sim, responderam através das redes sociais com bastante fair play, identificaram a página do Manchester City e deixaram um comunicado em português e também em inglês. Lembraram que o Estrela da Amadora ainda existe, partilharam uma fotografia de Ruben Dias, ainda criança, a jogar pelo clube e deixaram o desejo de ver o Manchester City passar pelo estádio José Gomes na Reboleira um dia no futuro. E foi uma forma engraçada de o clube recordar então que voltou depois da extinção de quase 10 anos e que procura agora também voltar aos principais escalões do futebol português daqui a uns anos.
Um dia vamos estar a falar desta história, mas em relação ao Desportivo das Aves, como sabem, é o meu clube do coração. Mariana Fernandes.
Mas o Desportivo das Aves?
Sou, mas eu tenho não muitos sabia, clubes, boa. Atenção, okay. Eu sou um vendido, eu tenho bastantes clubes. Esse é só um deles, repara.
Muito bem, muito bem.
Mariana Fernandes com as outras histórias do desporto nas manhãs 360. Mariana, bom resto de quinta-feira. Beijinhos.
Até amanhã.
Rádio Observ. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.